Boa noite, Igreja United. Amém? Hoje nós não temos visitante, né? Temos algum visitante que chegou nesse intervalo? Não? Amém? Deixa eu me apresentar para você que de repente não me conhece ainda. Eu me chamo Jonathan, sou um dos líderes em treinamento pastoral aqui dessa igreja. Tenho a honra, né, de ser um dos líderes em treinamento pastoral. E hoje vim trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Mas antes eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e a gente vai orar rapidamente. Pai, muito obrigado por este tempo, Senhor. Como o pastor Rafa orou aqui, abençoando a minha vida, eu abençoo a vida da tua igreja, Senhor, nesse momento. Que todos nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, mais uma vez é um privilégio estar aqui para trazer essa palavra, compartilhar com os irmãos. E algo muito interessante é que a nossa igreja, glória a Deus por isso, as portas da nossa igreja estão abertas para a gente tratar de vários assuntos dentro dessa igreja. O inimigo, na verdade, não vai calar a nossa igreja. Em hipótese nenhuma, essas portas estarão abertas sempre. Aleluia. E hoje é um privilégio poder compartilhar com vocês a respeito de maturidade, mas sendo mais enfático sobre a urgência da maturidade. O porquê que a gente precisa buscar com urgência a maturidade. Aqui nessa noite você vai entender um pouco mais sobre quem é o detentor da maturidade, quem é a pessoa e quem é o responsável por trazer maturidade para nós. Você vai aprender que existem inimigos que estão em todo momento querendo roubar a maturidade sobre a tua vida. E vocês vão entender, nós vamos entender também, como que nós vamos poder adquirir a nossa maturidade espiritual. Amém? Abra tua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, a partir do versículo 11. Amém? Glória a Deus. Hebreus 5, a partir do versículo 11, do 11 ao 14, diz assim: quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já devesses ser mestres e ainda estás precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo o alimento sólido. Ora, quem precisa se alimentar de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem contra tanto o bem quanto o mal. Ponto. Até aqui, nesse momento. O bacana disso aqui é que muitas vezes nós lemos essa palavra, essa escritura, e talvez, dependendo de como nós estamos naquele momento, a gente pode ler ou interpretar essa palavra como um ensino agressivo, como um ensino que traz mais acusação. Por quê? Porque quando ele fala que vocês se tornaram indolentes para aprender, nós como cristãos que poderíamos estar já numa condição de maturidade elevada, vamos julgar essa palavra e vamos falar assim: ah, ele poderia ser mais brando. Ah, ele poderia ser um pouco mais sutil nessas escrituras. Mas eu quero dizer para você que o ser que ataca a maturidade e que está muito mais interessado na sua imaturidade é o próprio Satanás. Então é justamente por isso que muitas vezes a gente enxerga um texto, lê uma palavra e não consegue entender, porque o inimigo em todo momento ele está lançando setas sobre a minha e a sua vida. E ele é extremamente sagaz. Ele traz para nós sementes malignas, que se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos maduros o suficiente, nós seremos tragados por ele. E pessoas imaturas, elas são facilmente levadas pelo inimigo. Elas são facilmente ludibriadas, são presas fáceis. E nós precisamos, de fato, buscar constantemente o amadurecimento espiritual, irmãos. Entenda isso. Nós não nascemos, hipótese nenhuma, para nos manter em uma posição estática quando se fala, quando o assunto é a maturidade. Já parou para pensar sobre isso? Nós não nascemos para ser maduro até um certo ponto. Daqui para frente, eu não posso passar, não. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente pensa sobre isso. E algo interessante é que nós, como igreja, estamos aqui para empurrar você e eu rumo à maturidade. Nós temos que entender isso, que a igreja local, ela é como se fosse o carro. Nós temos que entrar nesse carro. E a igreja local, ela vai nos conduzir no caminho que é Jesus Cristo e vai nos levar à salvação, mas também, não somente à salvação, mas a salvação é apenas... na verdade, não apenas, né? A salvação é o início de tudo. Por quê? Porque eu não posso me contentar apenas em estar salvo. Não, querido. Isso deve ser apenas o pontapé inicial da nossa vida com Deus. O que eu preciso entender é eu entrar na igreja local e deixá-la ela me conduzir até o propósito de Deus para a minha vida. Até me conduzir à minha maturidade espiritual. Você pode anotar ou abrir, eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Efésios no capítulo 4, versículo 11 ao 16. Anota aí, eu vou ler rapidinho. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Versículo 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo na medida em que cada parte realiza a sua função. Queridos, esse é o papel da igreja. Amém. É nos conduzir ao lugar desejado pelo Senhor para a nossa vida. Amém. O papel da igreja, ela é para nos amar, mas ela é também para nos guiar. Amém? E muitas vezes nós nos encontramos em estações diferentes e está tudo bem, querido. Ninguém está aqui, de todas as pessoas que estão aqui, ninguém está no mesmo nível de maturidade, nem na mesma estação. Estamos em diversas estações, cada um na sua vida, de forma individual. É necessário eu entender isso. Até porque a maturidade, ela vai nos conduzir a um lugar de entendimento, querido. Amém? Glória a Deus por isso. É interessante a gente entender que e identificar que a minha posição de maturidade vai trazer para mim o nível de crescimento. Entenda isso. A posição que eu tenho em maturidade, a posição que eu me coloco em maturidade, é nesta medida que eu vou crescer e prosperar espiritualmente, amados. Amém? Nós, como seres humanos, nós somos carne, nós somos matéria. Essa matéria, ela vai morrer e ela vai ser engolida pela terra. Mas também somos espírito, querido. E é interessante a gente não tirar uma coisa da outra. Como assim? Na igreja eu sou espírito, no trabalho eu não sou. Não. Isso não deve existir na nossa vida e no nosso dia a dia. Isso não é um exemplo de uma pessoa, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que enxerga a maturidade como algo de suma importância. Eu não posso separar o meu corpo do meu espírito no que tange à maturidade espiritual. Por que isso? A gente vai aprender melhor sobre isso. Uma pessoa que é velha hoje, que é idosa hoje, ela não nasceu nessa forma. Ela não nasceu idosa. Ela precisou passar por etapas e fases na sua vida. Nós vivemos, nascemos, crescemos, prosperamos, casamos. Mas uma fase muito interessante é a fase do bebê, irmão. Por quê? Muitos entram na igreja local e são como bebês espirituais. Amém? Você entende isso? Que maturidade não está ligada à sua idade. Você entende isso? Maturidade não está ligado a quanto eu ganho financeiramente. Amém? Por isso? Você entende isso? Então, quando nós entramos para a igreja, nós aceitamos, nós reconhecemos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, ali começa uma nova jornada na nossa vida. É a jornada onde eu preciso me desconectar de tudo aquilo que me traz morte e me reconectar com o Criador. E é nessa hora que muitas pessoas se perdem. Por quê? Ela enxerga uma pessoa que talvez entrou ou reconheceu Jesus Cristo junto com ela. E ali ela entra numa etapa de comparação. E é bacana a gente entender isso, porque quando eu olho para, por exemplo, a minha filha Liz, né? Quando eu olho para ela, ela é um bebê ainda, né? Eu enxergo ela como, a Giovana também enxerga como um bebê, tá, gente? Mas falando da Liz, ela é um bebê ainda. E quando ela nasceu, é interessante que eu não espero muita coisa dela, certo? Porque um bebê, ele não sabe fazer muita coisa, gente. O que um bebê sabe fazer? Chorar, fazer cocô, sabe gritar, sabe fazer chantagem, assim que ele fica, eu quero peito, eu vou ter peito e pronto, acabou. O bebê, ele não tem maturidade, certo? Então, o bebê, de fato, ele é amado por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode proporcionar para mim. A minha filha, ela é amada simplesmente por aquilo que ela é. O ato dela nascer ali, já traz para mim um desejo e um sentimento de amor tão profundo e tão lindo por ela. Amém. E é a mesma coisa assim com o Senhor sobre a nossa vida, irmão. Nós entramos na igreja, reconhecemos Jesus Cristo como um bebê. Só que é necessário entender que Jesus, que o próprio Deus, ele me ama independente do que eu entregue para ele. Você entende isso? E a nossa vida, ela vai continuando na sequência. Eu vou ser uma criança, eu vou ser um youth. Outros vão casar já de imediato, depois vão ter filhos, e aí logo depois, né, muito tempo mesmo, vão ser avós. E aí você vê que o ciclo da vida ele vai acontecendo. E quando, lembra que eu falei da idosa? Que ela não nasceu idosa? Ou idoso, não nasceu idoso? Você, quando olha uma pessoa ali, você, muitas vezes a gente esquece da trajetória que aquela pessoa teve ao longo da sua jornada de vida natural. E quando você enxerga uma pessoa idosa, ou até um homem mais maduro, vou botar aí de 50 anos, 60 anos, você espera que ele tenha as mesmas atitudes de um bebê, de uma criança de 8 anos? Não. Então, se na maturidade natural é requerido da gente, se na vida natural nossa é requerido da gente maturidade, que dirá na vida espiritual? Porque eu e você não vamos tolerar se alguém entrar aqui nessa igreja de repente 50 anos de idade e começar a chorar igual uma criança aqui, sem estar num momento de adoração e louvor e tal. Você entende isso? Então, alguma coisa tem ali para ele estar daquele jeito. Alguma deficiência, alguma coisa. E nós vamos tratar isso com amor, com cuidado, com zelo. Então, nós, como homens e mulheres de Deus que somos, nós não podemos nos comportar a vida inteira como alguém que nunca conheceu Jesus Cristo de fato, que se permitiu ser transformado e encontrar a maturidade ao longo da jornada, querido. Eu preciso querer isso na minha vida. Mas é necessário que eu também não pule etapas. Entenda isso, não pule etapas na tua vida. Você deve desejar, você deve querer, almejar o tempo inteiro, mas aguarde a sua estação. Ela vai chegar, irmão. Amém? Tem muita gente que quer pular etapas, quer pular etapa no namoro, quer pular etapa em qualquer lugar. Por quê? Não quer ter um namoro digno, santo, quer pular etapa, fazer o que não deve fazer no momento errado. Tem gente que é casado, casou, o homem casou e quer ficar vivendo vida de solteiro, por aí, jogando bola o tempo inteiro. Está errado, irmão. Está errado. Ah, quinta, sexta, sábado, domingo eu estou no futebol. Ele nem me liga, esposa. Não, você se comprometeu. Então, se você, como um homem, se comprometeu, você deve cumprir rigorosamente. Rigorosamente ali, pedindo para a esposa do futebolzinho no sábado à noite. Vamos lá. Mas, enfim, deu para vocês compreenderem, para a gente compreender como que é requerido da gente não pular etapas também? E não querer viver, desejar viver fora da minha estação? Amém?
Amém?
Glória a Deus. É bacana também que tem muita gente que quer mudar de estação, está preparado para alguma coisa, assim, tem muita gente que acha, se considera maduro, tipo, alguém chega assim, sou um cara maduro, sou uma mulher madura. E aí ele só quer ensinar. A pessoa, ela só quer, irmão, olha a sua cadeira ali, carro ali, já tirou lixo? Não sei o quê, tal. Tem gente que se acha tão bonzão que só quer fazer isso. E não está disposto a sentar na cadeira e ouvir uma palavra, e entender e ser ensinado. Isso é algo que a gente precisa adotar para a nossa vida. Amém, gente? Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, vou ler rapidinho aqui, diz assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Amém, só até aí. Romanos 12, 2 agora, anota aí, Romanos 12, 2, a gente leu 1 Coríntios 13, 1, agora Romanos 12, 2, que fala assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vê em duas passagens aqui muito interessantes que, quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como uma criança. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. É necessário eu deixar para trás muita coisa. É necessário você e eu deixarmos para trás muita coisa. E o Espírito Santo está te mostrando o que é que você precisa deixar para trás para ter e acessar a maturidade que o Senhor tem para você. Amém? E eu não devo me amoldar ao sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo, ele quer que você seja uma eterna criançona. Um eterno crianção. Alguém que não tem maturidade, mas também alguém que não tem responsabilidade, quer viver a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, quer tomar as próprias decisões sem saber as consequências que vão gerar essas decisões. Porque talvez muitas coisas que você esteja vivendo hoje é porque você olhou para o mundo e se amoldou com os padrões do mundo. E aí, quando entra para a igreja, às vezes você está até na igreja, as pessoas estão até na igreja, mas olha o padrão do mundo e quer se amoldar aos padrões do mundo. Isso não é mais para você, irmão. Amém? Entenda isso de uma vez por todas. Isso não é mais para você. Nós, eu e você, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente todos os dias, irmãos. A renovação da nossa mente é tarefa nossa, mas não somos nós que conquistamos ela. Entenda isso. É tarefa nossa buscá-la. Amém? Glória a Deus. E a gente entende que o sistema desse mundo, ele traz para a gente muitas dificuldades. Você não vai ter facilidade, viu? Entenda isso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acreditam que chegou na igreja, se converteu, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você vai amadurecer assim, ó, pum, igual miojo, né? 3 minutinhos tá pronto, pum, vou botar ali, 3 minutinhos eu vou estar maduro. Não, querido. Como eu falei que existem etapas, certo? Eu preciso entender que os inimigos, eles vão se manifestar para impedir o teu crescimento espiritual. Entenda isso. O primeiro inimigo da maturidade é a preguiça, irmão. Você sabia disso? Que eu coloquei, tá, gente? Pode ter 50 milhões de inimigos da maturidade, mas eu coloquei a preguiça. Porque Hebreus 5:11, que foi o texto inicial que nós lemos, só nesse versículo ele fala assim: conta isso, Temos muito o que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Indolente, todo mundo sabe que é preguiçoso, uma pessoa desleixada, uma pessoa negligente, sabe? Aqui o autor, ele fala o seguinte, basicamente assim, eu estou tentando te ensinar, mas você está preguiçoso, vocês estão preguiçosos demais, como é que vocês vão aprender dessa forma? Eu estou trazendo instrução, eu estou trazendo ministração, eu estou trazendo palavra, eu estou fortificando você. E você, o autor falando, né? E vocês estão preguiçosos. Meu Deus do céu. A preguiça, de fato, ela traz pra gente uma maldição muito, muito, assim, profunda. Entenda isso. Não dá para eu querer ensinar alguma coisa para quem não está disposto a aprender. Você entende isso? Por que eu estou falando isso novamente? Porque a nossa igreja, ela se preocupa com o teu crescimento espiritual. Ponto. Nós entendemos que é uma urgência que os cristãos cresçam em Jesus em maturidade. Entenda isso. Nós temos Escola Unite, nós temos EDM, nós temos Primeiro Passo, Escola de Pastores, os nossos e-groups para você aprender a palavra de Deus, entrar em comunhão, participar. Nós temos várias formas, várias ferramentas, vários mecanismos para que você e eu evoluamos e aprendamos a palavra de Deus. Cheguemos à maturidade. Então, a nossa igreja, ela está preocupada com você, irmão. Talvez, muitas vezes, nós, muitas vezes, em consequência, a gente fala para uma pessoa, na minha igreja não dá não, cara. Poxa, só sabe reclamar. Muitas pessoas só sabem reclamar, mas não conseguem olhar para a agenda da igreja com um olhar desejoso, sabe? Para querer absorver, aprender e evoluir espiritualmente, irmão. Nós temos N cursos para agregar conhecimento, sabe? E muitas vezes a gente deixa isso de lado, porque, já sou bonzão, ou até mesmo, dá muito trabalho, Escola Unite de manhã, fala sério, mano. Poxa, EDM, terça e quarta, 2 dias. Ah, não. Ah, mas o que? Tijuca. Gente, a gente Campo Grande ia pra Tijuca. Mas, gente, pensa num povo que gosta de quando chega lá, é cansativo a ida. Mas o que eu quero dizer pra você é, o aprendizado que nós temos naquele lugar é tremendo, irmão. A maturidade que nós adquirimos ali, experiências com nossos apóstolos, nossos pastores que estão lá para ministrar a palavra sobre nós, nos permite evoluir espiritualmente, crescer, ter maturidade. Você já se colocou na brecha para ir pagar o preço e ir lá para Tijuca? Se muitas vezes eu não estou disposto a pagar o preço para isso, como é que eu nunca vou negar a Jesus no momento de... Sabe, às vezes você fala, poxa, lá na África, lá no Egito, como é que é? Palestina, não sei aonde, as pessoas morrem, cara, eu morreria, cara, naquela hora ali, eu botaria o pescoço. Se muitas vezes a gente não está disposto... Correria. Se muitas vezes a gente não está disposto a acordar 6 horas da manhã para estar na Escola United. Ou seja, a preguiça, ela não vai deixar com que eu e você avancemos em maturidade. Amém? O segundo inimigo da maturidade... é o medo, irmão. Aleluia. Meu Deus, misericórdia. Aleluia, não, misericórdia. Segundo inimigo da maturidade é o medo. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim, no amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Só esse versículo. O perfeito amor, ele expulsa o medo. Está dizendo aqui. Então, se eu enxergo as possibilidades de eu crescer espiritualmente e olho aquilo dali com medo, eu não estou aperfeiçoado no amor do Senhor na minha vida. Então, eu não vou alcançar a maturidade desejada pelo Senhor para mim. Porque a maturidade, ela está diretamente, o medo, na verdade, ele está diretamente ligado à sua imaturidade. Porque o medo não vai te permitir avançar. Como que eu vou pregar o Evangelho? Como que eu vou abandonar o pecado? Como que eu vou fazer N coisas se eu tenho medo de me posicionar? Faz sentido? Se eu tenho medo de me posicionar, Como eu vou avançar em maturidade? Se o medo me trava, se o medo paralisa, porque o medo ele tem a função de paralisar eu e você. O medo nos deixa de uma forma estática. Já viu quando um cachorro vem voado do nada e tu trava assim? O medo deixou, salva a gente esse medo aí, muitas vezes. Mas o medo dentro da vida cristã, que nos deixa de forma estática, esse medo vai nos empurrar ao abismo da imaturidade. Lembra que eu falei lá no início? A imaturidade, ela é requerida por quem? Quem é que incita a imaturidade? O próprio inimigo. Porque ele não está interessado numa igreja madura, numa igreja que cresce, numa igreja que prospera, numa igreja que não tem medo de pregar a palavra. Amém? Sobre a imaturidade é interessante, sobre o medo, eu me lembrei, montando essa palavra, a minha filha, a Giovana, chegou uma época que ela veio da escola do nada, gente, com medo de ficar sozinha em casa. Tipo assim, a gente estava em casa, mas ela estava com medo. Então, quando a gente ia no banheiro, a minha esposa não estava em casa, ela ficava, assim, ela sentava na porta do banheiro e ela deixava a porta meio aberta. Eu falei, ó, não abre a porta não, garoto. Ela não abria a porta, ela ficava com a mão assim, entre, e olhando para o corredor. Gente, o medo de fato paralisa, tá? Ela ouviu da escola alguma história doida aí de essa mulher de branco, não sei o que e tal. Eu perguntei para ela, vem cá, por que tu tá com medo assim? Aí ela foi e externou isso. E nós oramos. Loura do banheiro. Eu ouvi muito isso. E eu me lembrei disso. Porque, de fato, o medo, ele deixa a gente numa condição de vulnerabilidade total. O medo deixa a gente vulnerável demais, irmão. Então, você e eu não nascemos para o medo, amém?
Amém.
Glória a Deus. O terceiro inimigo da maturidade é o orgulho. Abra a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Então, ou anota aí, Tiago 4, 6. O terceiro inimigo da maturidade, o orgulho. É, diz assim, Tiago 4, 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu tenho uma notícia para você, de repente. Se você se encontra nesse lugar de orgulho, as pessoas que se encontram num lugar de orgulho, elas são inimigas de Deus. Deus se opõe a elas. Por quê? Porque Deus expulsou aquele que tinha muito orgulho, sabe? Você entende isso? Quando eu alimento a semente do orgulho no meu coração, eu praticamente sou equiparado ao inimigo. Porque ali ele deixou minar a semente do orgulho, querendo se comparar ou até e mesmo ser maior. Ele disse dentro dele que seria maior do que o próprio Deus. E uma das falhas do orgulhoso maior é que ele sempre vai achar que ele é superior ao outro, ao próximo. Ele sempre vai achar que merece mais do que o outro. Ele sempre vai achar que o outro não deveria estar naquela condição, porque quem deveria estar era ele. E esse sentimento do orgulhoso, ele não permite que você e eu amadureçamos espiritualmente. Porque o orgulho, Deus se opõe ao orgulhoso, aos orgulhosos. E se a Bíblia declara isso, irmão, eu fugiria disso o tempo inteiro. Eu procuro fugir disso o tempo inteiro também, gente. Gente, vocês pensam que todo mundo aqui é passivo de passar por um momento de orgulho, tá? Sabia? Todo mundo aqui, não existe nenhum melhor ou pior do que o outro ao ponto de falar que o orgulho nunca te alcançou. Mas maior do que o orgulho nos alcançou é a graça do Senhor que tem nos alcançado. Eu preciso entender isso. Eu não posso alimentar mais a semente do orgulho na minha vida. Meu Deus. Anotei aqui que o orgulho, a pessoa orgulhosa, ela faz de si mesma o próprio ídolo de adoração. Sabia? Se eu me coloco numa condição de orgulhosa, eu acredito que A ou B precisam me venerar. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros. A posição do orgulhoso é sempre essa. Eu sou melhor do que você. Você não merece essa posição. Porque eu mereço essa posição que você está hoje. Pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar, tá? Se você se colocou na condição de funcionário na tua empresa, e você almeja a condição de chefia na tua empresa, você não precisa esnobar ou desmerecer aquele que chegou até aquele lugar. Essa posição é uma posição onde nós somos assim, você não chega na sua empresa e fica pregando para todo mundo o tempo inteiro. Você está na sua empresa para quê? Para trabalhar. Você está no seu trabalho, no seu empreendedorismo ali para você executar a missão e trabalhar, certo? Mas ali, eu e você somos canal de Deus naquele lugar. Amém. Então, se eu fico de cuxixim com A ou com B no meu trabalho, para falar que, fulano de tal não merecia não. Pô, é verdade, não merecia não. Ali, naquele momento, é selado a oportunidade de eu e você ministrarmos a palavra para aquela pessoa. Porque ela nunca vai contar um problema para um orgulhoso. Nunca vai contar uma dificuldade na sua casa, uma dificuldade no casamento para alguém que é orgulhoso e não consegue nem reconhecer a pessoa que está sendo ali tendo a promoção. Provérbio 16, 18 fala assim: o orgulho precede a destruição ou a ruína, em algumas versões, e a arrogância precede a queda. Então, se nós nos encontrarmos na condição de orgulhoso, tenha certeza que você, a pessoa que se encontra nessa condição de orgulhoso, será destruída, será arruinada. Porque se você se encontra hoje na condição de orgulhoso, amanhã você não consegue olhar para ninguém e não consegue enxergar Jesus na vida de ninguém. Porque o orgulho, ele cega as pessoas. O orgulho manipula a consciência das pessoas. Elas não conseguem ver o outro como alguém que pode me ajudar. Entende isso? Amém. E Deus nos chama urgentemente para um lugar de maturidade. Deus nos chama urgentemente para a estação da maturidade na nossa vida. E como alcançar a maturidade, Jonathan? Vamos lá, a primeira forma para eu conseguir alcançar a maturidade, vou falar rapidamente, é sabendo quem somos nós. Eu alcanço a maturidade, ou é uma das formas de alcançar a maturidade, é eu saber quem eu sou. Isso está diretamente ligado à identidade. Em João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, vai falar: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 João 3, 1 ao 3, diz assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Aleluia! E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo, ou seja, o próprio Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha só, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, filhos de Deus já é algo excepcional, mas nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porém, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Pois o veremos como Ele é, e todo o que tem nele acessa a plena confiança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Queridos, isso aqui é de uma profunda, uma profunda revelação para a gente. Porque eu só posso declarar a minha identidade se eu descobrir quem é o meu pai. Assim, eu só posso, de fato, saber a família que eu pertenço se eu descobrir quem eu sou, filho. Entende isso? Ah, mas eu não fui criado pelo meu pai, nem pela minha mãe, pela minha avó. Tá bom, querido. Ali é a tua família. A sua avó, o seu avô, os teus tios que te criaram ali, que te deram educação, eles são a sua família. E nesse lugar de família, você se sente seguro, você não se sente? Imagina eu sendo filho do próprio Deus, você. Essa segurança deve estar em mim e em você. e entender quem eu sou, de quem eu sou filho, irmão. Amém. Meu Deus. Se a filiação, na realidade, a falta de filiação natural, muitas vezes, ela vai fazer a gente não conseguir enxergar a filiação espiritual de Deus, de Jesus para conosco. Porque se eu não tenho uma referência, eu vou enxergar qualquer um como qualquer um, eu não vou respeitar, não vai haver limite para mim. Aleluia. Será que todos os dias eu acordo como filho? Ou tem dia que eu acordo como bastardo? Ou tem dia que eu acordo como alguém que não é merecedor? Lá de fato, eu não sou merecedor, não somos. Mas de alguém que não reconhece a paternidade de Deus sobre nós, sobre mim, sobre você, enfim. Será que todos os dias eu acordo? Não, todos os dias, muitas vezes a gente não vai acordar. Mas eu não estou falando que você tem que acordar todos os dias. Mas ao acordar e Satanás plantar aquela semente na sua mente, na nossa mente, eu vou dar um basta nele. Por quê? Porque eu sei de quem eu sou filho. Porque se alguém falar mal do seu pai, da pessoa que te criou, tu não vai defender a pessoa? Tu não vai defender seu pai, sua mãe, seus tios, aquele que te formou, que te criou, que te educou? Então, se o Satanás está colocando na minha cabeça que eu não sou filho do próprio Deus, porque eu crio no meu coração, no meu espírito, que Jesus é o Filho de Deus e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, se eu tenho essa verdade em mim, a identidade já está em mim. Amém? Porque quem não conhece a sua identidade é de fato levado por qualquer ideologia, irmão. Por quê? Você vai querer encontrar paternidade em qualquer lugar. E essas ideologias, elas estão, assim, de alguma forma, conduzindo as pessoas que acreditam nessas ideologias diretamente para o inferno, irmão. E afastando do próprio Senhor. Se eu não sei de quem eu sou filho, eu posso ser filho de qualquer um. Você não é para ser filho de qualquer um. Eu não sou para ser filho de qualquer um. Eu sou filho do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo? Amém. Lá em Oséias 6, versículo 3, diz assim: prossigamos em conhecer ao Senhor. Esforçamo-nos. Exige também esforço da nossa parte. Amém? Amém? Vamos dar sequência. Eu alcanço a maturidade tendo o coração humilde, irmão. O coração humilde é aquele que não busca destaque. Amém? Romanos 12, 3 fala assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que lhe foi concedida. Ou seja, o conceito equilibrado, ele não busca honras para si mesmo. Entende isso? Eu não busco destaque a todo custo. A pessoa humilde não faz as coisas para ganhar tratamento especial ou ganhar bajulação de A ou de B. Por que isso? Porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso me colocar o tempo inteiro em destaque. Não. Mas à medida em que for requerido de mim um certo destaque, eu vou estar disponível para aquilo ali. Não um destaque de se aparecer, entenda isso. Um destaque de sair do meio da multidão e se destacar. Para não ser mais um, sabe? Eu não preciso buscar isso, mas quando isso chegar para mim, eu preciso honrar. Fala: Senhor, eu abraço. Eu não vou retroceder, Senhor. Eu vou avançar. Amém? Mateus capítulo 11, verso 29, fala assim: deixem que eu lhes ensine, Jesus falando, pois são manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas que estão num lugar de orgulho, que estão num lugar de querer destaque, elas não vão querer ouvir os ensinamentos de Jesus. Simples assim, é simples, né? Mas é para ser simples mesmo. Porque é o ensinamento de Cristo que vai nos conduzir à maturidade. Então Jesus fala que deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. Amém. E um coração humilde, ele é rápido em se arrepender, irmão. Um coração humilde, ele é rápido, ele é pronto para arrependimento. Ele vai ter raiva de alguma coisa? Vai. O coração humilde tem raiva. Coração humilde, às vezes, se ofende ali naquele momento. Só que a graça de ser, de estar buscando a maturidade é de fato reconhecer que eu preciso rapidamente me arrepender. Tiago capítulo 4, verso 7, fala assim, verso 8, fala assim: achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos. Limpai as vossas mãos e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos. Eu fiquei lendo isso aqui muitas vezes, gente, porque ele fala assim: e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Legal, purificai o coração. Mas ele continua, ele fala assim: entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Cara, eu fiquei assim, calma aí. Aí ele finaliza no verso 10: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém. Queridos, eu preciso de fato dividir, não posso ter a mente dividida pelas paixões, está aqui no versículo 8, eu não posso ter a mente dividida pelas paixões, ou seja, a paixão é aquele sentimento que vem e que as pessoas ficam loucas, não pensam mais, muitas vezes. Então eu não posso ser levado por aí. Mas porque o pecado, ele tem esse poder de deixar a gente descontrolado, sem chão. E aí ele fala: purificai o coração, entristecei. Ou seja, o pecado, eu preciso ficar entristecido com o pecado, preciso me arrepender, eu preciso chorar, eu preciso abandonar o pecado, eu não posso ter riso fácil. Entende isso? Eu não posso ter riso fácil, eu tenho que prantear sim, eu tenho que trocar a euforia pelo pesar, porque o pecado, eu não posso me alegrar com o pecado, eu tenho que trocar a euforia pelo pesar. Mas isso tudo somente se eu me humilhar na presença do Senhor, porque dessa forma Ele vai me exaltar. Amém. Ou seja, Ele vai me perdoar. Amém? Uma das características da maturidade é a habilidade que eu tenho de me arrepender rapidamente, prontamente. E o terceiro... E a terceira forma de alcançar a maturidade, para fechar, é a perseverança. Hebreus 5, versículo 14, fala assim: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir. Então, onde que a perseverança se encontra nisso? Na renúncia. Eu preciso renunciar para eu perseverar. Eu preciso renunciar para eu poder avançar. Perseverança nos leva a um estilo de vida que vai refletir quem? Jesus. Lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, vai falar assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, esse final, ele já diz tudo, como costumava fazer. Daniel não estava fazendo algo para ir de contra ao que o rei tinha proposto, ao que as pessoas tinham proposto ali, que era um decreto que ninguém poderia adorar a outro Deus e tudo mais, sem ser o próprio rei e tudo mais, E aí, Daniel, ele só continuou, ele só foi perseverante, ele não se rendeu, ele não se curvou a decretos que não eram do nosso Deus. Ele não se curvou, ele continuou, ele perseverou, porque a Bíblia declara aqui no verso 10, Daniel soube que o decreto tinha sido publicado. Ele soube que não podia, trazendo para a nossa realidade, ele soube que não podia falar pelo mundo, através do mundo, coisas inerentes à sexualidade. Ele soube que não poderia falar o que o mundo diz que nós, como igreja, temos que agir. O mundo não pode decidir o que nós, como igreja, devemos agir. Nós, como igreja, devemos permanecer em perseverança, em disciplina. Porque o mundo não pode ditar o que é dito aqui, o que é feito aqui, o que é ministrado aqui. Ele não vai ditar. Assim como aconteceu ali com Daniel, eles foram ditar, publicaram algo para que não, uma lei para que ele não adorasse a outro Deus, que não fosse o que eles inventaram lá. E aí o que aconteceu? Ele continuou, ele perseverou. Muitas vezes a gente não passa por nada, ninguém publica decreto, ninguém proíbe a gente de nada. E a gente, ao invés de se trancar no quarto para orar, muitas vezes a gente se tranca no quarto para chorar, para reclamar. Muitas vezes a gente se encontra nesse lugar, mas não é nesse lugar que a gente deve estar e permanecer. Não é nesse lugar. Então, a maturidade, de fato, ela vai fazer a gente dar um passo adiante. Comece devagar, irmão. Tenha perseverança. Ah, Jonathan, mas eu não consigo ler, não consigo estudar, não consigo fazer nada para alcançar o nível de maturidade, eu não consigo ir para a escola United, eu não consigo avançar, não consigo me matricular num curso que seja, não consigo ir no e-group, não consigo... Meu Deus, eu vou orar por você no final, vamos orar, fala com o pastor. Porque você não consegue nada? Meu Deus! Isso já é falta de prioridade, já é outra coisa. Se eu não consigo nada, é falta de prioridade, pensa bem. Porque se eu quero uma coisa, eu vou conseguir. Talvez não naquela hora. Talvez eu não possa ir no grupo todas as quartas, mas uma vez no mês eu vou poder ir. E é nessa hora que a perseverança ela vai moldar quem a gente vai ser. Aleluia, glória a Deus. Não pare, querido. Não pare. De fato, não pare. Não deixe que a tristeza que pode estar no teu coração trave o que o Senhor tem para fazer na tua vida. Não pare, de verdade. Às vezes você veio para esse midweek aqui cansadão, sabe? Sem perspectiva. Mas eu falo para você, a urgência da maturidade ela vai te alcançar. Porque não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo que já está tocando no teu coração, irmão. É o Espírito Santo que já está martelando aí. E basta uma decisão nossa. Porque a nossa maturidade, ela não está atrelada a coisas que acontecem conosco. De fato, não está. Como que eu decido a minha vida? Aleluia. Eu vou fechar. Muitas pessoas não avançam na perseverança e na disciplina porque consideram maçante coisas, sabe? As coisas maçantes, pesarosas, sabe? Pesadas de se fazer. Muitas pessoas acreditam de fato que não vão alcançar a maturidade porque ler um capítulo por dia é algo estratosférico, sabe? Fora do imaginável da consciência humana. Mas de fato, assistir uma série até virar a noite a gente faz. De fato, infelizmente, encontros de futebol e N coisas a gente desmarca e faz. Muitas coisas que vão atingir a nossa natureza humana, no fato de saciar a nossa vontade humana, a gente faz. A gente persevera para coisas boas também, passar num concurso público, estudar, empreender. Porque empreender também não é fácil, tá, irmão? Tem que quebrar a cabeça mesmo, vai lá. Mas persevera, e amém. Não tem pecado nisso, não está errado, prospera, avança. Mas o que a gente está falando aqui é de maturidade espiritual. O Senhor te chamou para avançar espiritualmente. Não aceite ser escravo do diabo no que tange a maturidade e no que tange a qualquer assunto, irmão. Glória a Deus por isso. Amém, Senhor. Não negocie, querido. Amém? Não negocie, irmão. Amém? Glória a Deus. Louvor, pode subir em nome de Jesus. É interessante que a gente move N coisas para conseguir objetivos na nossa vida. Mas eu vou falar para você o maior exemplo de maturidade que existiu na face da Terra. Eu preciso falar quem é? Quem é? Quem? Brincadeira. Está em Mateus, Jesus. Amém? Evangelho de Mateus. Obrigado, pastor. Tinha... Amém? O maior exemplo de maturidade é Jesus Cristo. Filipenses 2, no versículo 5 a 11, fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Desculpa, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Aleluia. E a si mesmo foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém? Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Dessa palavra, irmão, gostaria que você retesse tudo, de fato, todas as coisas. Mas algo que a gente precisa entender nos ensinamentos de Jesus é que Cristo nos ensina que a maturidade, de fato, é se entregar por amor, porque Ele demonstrou isso primeiro. A maturidade, ela está ligada ao ato de eu conseguir me entregar também. E por que que o tema é a urgência da maturidade? Porque o Senhor tem urgência na tua salvação. Ele morreu, Ele se entregou. E Ele quer que eu e você entendamos isso de uma vez por todas. E não voltar ao vômito. Porque Ele ensinou na sua própria carne o que significa maturidade. É quando não se tem culpa nenhuma sobre as coisas e assume o fardo e o jugo e a cruz. E ali Ele demonstrou o maior exemplo de maturidade já revelado na face da terra. Alguém que é o próprio Deus, veio como homem e morreu e ressuscitou. Sofreu uma morte dura, mas uma morte que nos permite alcançar aquilo que nós sozinhos não conseguiremos alcançar nunca e jamais. Aleluia, glória a Deus. E eu quero concluir essa palavra dizendo que o nosso compromisso como igreja local é cuidar da tua vida, irmão. É exortar a tua vida, sim. É ensinar a palavra de Deus. É ensinar a como trilhar o caminho da fé e de uma maturidade cristã. Mesmo nós rompendo com o Pai, Ele se humilhou. E nós como igreja estamos aqui, trazendo essa urgência para a igreja local, trazendo essa urgência para a tua vida. Amém. Para que a maturidade do Senhor te alcance. E nem a preguiça, nem o orgulho. Aleluia. Essas coisas não vão impedir que você e eu alcancemos esse nível de maturidade. Porque essas coisas querem todo o tempo tirar a nossa atenção. Querem de fato tomar o lugar de Deus na nossa vida. Porque todo o pecado, paro para pensar, ele toma o lugar de Deus na nossa vida. Porque quando eu peco, quando você peca, o que que acontece? Nós levantamos um altar de adoração ao pecado, porque nós não conseguimos venerar o Senhor Jesus. Porque o pecado, ele faz isso, ele derruba a gente. Ele apunhala a gente, e a gente muitas vezes não consegue subir. Obviamente que não, sozinho, impossível. Mas existe um Jesus que morreu por você. Existe uma igreja local que está aqui para te apoiar nesse momento. Pregar esse Cristo que morreu e ressuscitou para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu Amor.